Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
Entre muitas coisas, muitas mesmo, uma que a parentalidade também traz, e até com uma certa abundância, é a necessidade de tratar de coisas, sabem? Burocracias, pedidos, papéis, documentos, papéis...
Resumiria como coisas que dificilmente apetecem quando falamos daquela fase de vida em que pouco dormimos e em que aqueles pingos de energia que sobram são todos direcionados para aquele recém-chegado. E caso não seja o primeiro ser por casa, para o ou os outros seres pequenos ainda.
No nosso caso, era efetivamente a primeira, e embora tínhamos lido e relido todos os guias práticos, embora até aos serviços tínhamos ido tentar saber tudo passo a passo e procurar entender bem as coisas com quem já havia sido pai e mãe, sejamos honestos. Nós nem o nosso próprio nome conseguimos articular bem naqueles primeiros dias, quanto mais se encher o papel BC3A.
Calma, André, respira fundo. Já passou, nós conseguimos.
Faz-me sempre lembrar aquele episódio que toda a gente conhece do gato fedorento, o papel, qual papel.
E agora é tudo online, repara. Mas vá. E é claro que tivemos dúvidas e hesitações e essas coisas. Devemos com toda a certeza ter feito a mais perante o receio de fazer a menos. Devemos ter avisado o mundo inteiro do nascimento da criança e, inclusivamente, dos períodos de licença que iríamos gozar.
Era grande o receio de deixar alguma coisa para trás e, mais uma vez, a pandemia não ajudava. Não dava para ir aos serviços públicos só porque sim, e tínhamos de tentar antever o máximo possível. Já para não falar do jeito que nos teria dado aquele balcão que há nas maternidades, sabem? Para despachar logo o cartão de cidadão.
Cheque.
Não.
Uma coisa bem... Não.
Não aconteceu.
E, entretanto, já muita coisa mudou. Se simplificou e desmaterializou. Mas em 2020, estas três almas, a Amélia andou, obviamente, sempre connosco, que tiveram alta a um domingo, perto das 21h, lá tiveram de voltar à maternidade no dia útil seguinte para ter o papel que permitiria fazer tudo o resto.
Com o comprovativo de que havíamos tido uma filha. A nossa cara não chegava. Olhem para mim. Estão a ver os meus olhos? Eu tenho uma filha.
O que dizem os teus olhos?
Com agendamento para fazer o cartão de cidadão. Lá seguimos nós para o resto, o pedido de licença.
Vai ser simples. Sabemos o que queremos, nada de muito fora do padrão. Pois, mas estas almas, como disse o André, não dormiam. Quando chegámos à parte do pai, quem é que conseguia perceber que o sistema não queria só a data de início e de fim, mas sim período a período de dias úteis, ainda antes desta última atualização?
Aquilo nunca batia certo com as nossas previsões. Nunca! Pronto, vamos lá ligar. E sim, foram uns quantos minutos de espera para segundos de esclarecimento. E apesar de tudo, ainda bem, porque isto de falar muito em surdina para não acordar a princesa era um desafio.
Depois ainda se seguiu a aventura cartão de cidadão, com uma recém-nascida, mas não correu mal e foi só cumprir o agendamento, seguir instruções e, claro, não acordar a criança.
E após o seguro de saúde, tivemos o documento mais importante e o mais fácil de todos. Cartão de sócia do Sport Lisboa Benfica. Processo altamente simplificado e nem do carrinho saiu, reparem. Fez-te a dormir, pegaram numa webcam, pá, uma foto, pá, não paga nada até aos 18 anos. Siga.
Olha que belo slogan para a desburocratização. Trate-se tudo a dormir.
Benfica sempre. E com a nossa convidada, isso até já pode ser uma realidade. Hoje vamos partilhar convosco a conversa com a Marta Esteves, mãe, advogada e com aquele domínio do direito do trabalho que, além de nos deixar boquiabertos com as descobertas, até nos mostra que há mais ao nosso alcance do que aquilo que imaginamos.
E é bom conversarmos com alguém para quem a conciliação da vida familiar e profissional é uma ambição pessoal e naquele que é o trabalho que desenvolve diariamente, seja nas sessões e acompanhamento das famílias, seja através do que vai partilhando nas redes e que é tão útil.
Por isso, e porque há sempre alguma coisa, baixas, teletrabalho, horário reduzido, esta conversa é uma breve excursão guiada, por quem sabe, pelo mundo dos papéis, plataformas, formulários, direitos e deveres de quem decide ter um filho.
E não se assustem, vejam a coisa pelo lado positivo. Nisto de ter filhos, as formalidades correspondem a uma das pouquíssimas coisas em que há procedimento de instruções e em que, à partida, se seguirmos todos os passos, o resultado será o esperado.
Desafiante, é certo, mas mais previsível do que o choro de um recém-nascido. Ora, comprovem lá com a ajuda preciosa da nossa convidada, a Marta Esteves.
Hoje temos connosco a Marta Esteves. Aliás, começo por este agradecimento. A Marta encaixou-nos literalmente na sua agenda e só isto para nós já é um orgulho e uma honra tão grande que não cabem palavras. A Marta é mãe, é advogada e além do trabalho que desenvolve em termos profissionais, digamos assim, formais, principalmente na área do direito do trabalho, ainda aposta muito nas redes sociais e aqui também cabe um grande agradecimento porque é um espaço para comunicar, simplificar e informar, que é tão importante, as famílias, empoderá-las com a informação e que são elementos que podem ser preciosos em algo que também temos vindo a explorar neste podcast, que é esta tão difícil e desafiante conciliação entre o que é a vida profissional e a vida familiar. Por isso, Marta, muito, muito obrigada por tudo isto.
Obrigada pela introdução e obrigada pelo convite. É sempre bom espalhar aqui a mensagem, não é? De informar e empoderar as famílias. E espero aqui que com este episódio a mensagem chegue a mais famílias, que isto é possível.
E
Não é
Marta,
fácil,
não,
mas
claro que
é
não.
possível.
Claro, e começo por aquela pergunta que podemos dizer como, que é tal pergunta para 1 milhão, que é onde é que Portugal se encaixa num cenário, se nos afastarmos e virmos em termos europeus, Portugal está a fazer caminho no que diz respeito a esta coisa de direitos e deveres que se adquirem com a chegada da parentalidade, estamos a avançar?
Sim, e por incrível que pareça, estamos aqui na vanguarda da Europa, por incrível que pareça. Porque, por exemplo, estamos na União Europeia, não é? E, portanto, regemos naturalmente por orientações da própria União Europeia e legislação europeia. E aquilo que das diretivas por parte da União Europeia, aquilo que chega é que portanto, os Estados-membros têm que assegurar pelo menos 14 semanas de licença de maternidade, em que pelo menos duas são pagas iguais à baixa por doença. Ou seja, se fôssemos aplicar isto em Portugal tal e qual, íamos ter 2 semanas pagas tipo nem 60%, não é? Mas depois, há países que estão mais à frente que nós, por exemplo, os países do Norte da Europa, têm assim licenças super prolongadas, mas com quebra de rendimento. Mas aqui a nossa vizinha Espanha, essa sim, está na vanguarda, porque desde 2021 que a licença de maternidade e de paternidade são iguais. Portanto, mãe e pais têm os dois 16 semanas pagas a 100%. Mas que também isto não vai de encontro, por exemplo, às recomendações da OMS para a promoção do aleitamento exclusivo até aos 6 meses, não é? Pronto, portanto, aqui já chegamos noutro ponto, ou seja, o que é que seria ideal? Era pelo menos ali os 6 meses pagos a 100% à mãe, e idealmente aqui a cereja no topo do bolo seria o pai também estar aqui estes 6 meses, não é? Porque o pai também costuma dizer que o pai não ajuda, não é? O pai faz parte. E para o pai fazer parte, ele também tem que o deixar fazer parte, nomeadamente ter uma licença de paternidade que permita aqui a criação desta família a três ou a quatro, ou quando já é o segundo filho, ou a cinco, quando já é o terceiro.
Eu sinto, Marta, que o que tu acabaste de dizer é o que eu ando a dizer há temporadas e episódios e afio. Portanto, obrigado por mais alguém dizer isto, porque é ótimo para um pai ouvir isto, é mesmo. Dirias que daqui, na minha próxima pergunta, dirias que ainda há muito para consagrar na lei ou há muito mais para mudar na nossa mentalidade e na nossa forma até de encarar o que são os direitos da parentalidade?
Aqui, nós aprendemos logo no início do curso de Direito que o direito e a sociedade andam a par e par, não é? Portanto, muitas vezes alterações legislativas também surgem por alterações da própria mentalidade, da própria sociedade. Por exemplo disto é, por exemplo, o teletrabalho. O teletrabalho existe no Código do Trabalho desde 2003, mas a verdade é que ele só começou a ser normalizado depois do Covid. Não é? Portanto, com o Covid, abriu-se assim toda uma nova perspectiva de ok, isto existe, isto é possível. E os trabalhadores perceberam isso e as empresas também. Se bem que agora as empresas querem aplicar outras coisas e são outros 500. Mas a fazer em Portugal, olha, era aquilo que eu tinha dito aqui há um bocadinho, ou seja, 6 meses pagos a 100%, mesmo que não haja amamentação, não é? Há todo um vínculo para se estabelecer com ou sem amamentação. Sendo que aqui a cereja no topo do bolo e conseguimos promover efetivamente a amamentação durante os primeiros 6 meses, porque é muito difícil para uma mãe, assim, Diria que uma minoria em Portugal é que consegue ter licenças alargadas ou até depois uma licença para assistência à fita e ficar com o bebê até os primeiros 2 anos, por exemplo, até o primeiro ano, não é? Porque os salários em Portugal são o que são, portanto não dá para fazer assim um pé de meia gigante que depois permita colmatar a perda de rendimento que há com uma licença alargada. Portanto, muitas famílias, ainda que seja possível, por exemplo, uma licença de 5 meses, ela vai ser paga 80%. Ou a 83%, depende, depois sabe, uma partilha de 30 dias com o pai. E, portanto, há muitas famílias que elas até queriam, mas elas não conseguem financeiramente que a mãe esteja, por exemplo, mais de 4 meses, porque são os primeiros 4 meses é que são pagos a 100%. E, portanto, e depois, se formos olhar para o desenvolvimento do bebê, ali aos 4 meses os bebês começam a descobrir o mundo. E a haver, assim, mais despertares noturnos, não é? E depois também sentem, os próprios bebês sentem a mudança de rotina. E, portanto, uma mãe que regressa ao trabalho aos 4 meses, naturalmente, já aqui é a chamada regressão do sono, desenvolvimento do sono, depende de como lhe quisermos chamar. E, portanto, aqui a parte do cansaço exponencia. E, portanto, é difícil psicologicamente para a maioria das mães com 4 meses deixarem o seu bebê, mesmo que seja para o pai fazer os 30 dias de licença. Seja com a avó, muitos na creche, não é? E já é psicologicamente difícil, depois acresce aqui a parte do cansaço, ainda para mais desta fase de desenvolvimento do bebê. Pronto, não é que as famílias não queiram, mas elas querem, mas não podem. Portanto, aqui 6 meses pagos a 100%, sem dúvida. E se o pai puder também ter aqui mais do que os 28 mais 7, melhor.
Era maravilhoso, até porque, como diz o André, ganhávamos todos. Tu referiste os ganhos para o desenvolvimento do bebé, os ganhos para o estado também psicológico da mãe, os ganhos para uma participação mais ativa do pai, e depois até, eu às vezes ponho-me a pensar tanto nisto, passaríamos a ser efetivamente iguais, por exemplo, aos olhos de uma empresa que está a contratar. Estaríamos todos em pé de igualdade. Isso seria sem dúvida, o ideal. E agora vou-te convidar, Marta, a recuarmos até ao momento em que descobrimos um resultado positivo no teste de gravidez. Começa logo aí a mudança no que são os direitos, associados à parentalidade. Nesse momento já existe o que pensar, digamos assim.
Bem, na verdade, não é o teste positivo que faz a mulher ter acesso aqui a direitos de trabalhadora grávida, não é? Para isso é preciso que a empresa saiba que a trabalhadora está grávida. E, portanto, se a empresa não sabe, não há como, e não houve essa comunicação por parte da trabalhadora, não há como ter aqui a proteção de trabalhadora grávida. E isto leva-nos para uma dúvida muito comum, que é: quando é que eu, trabalhadora grávida, tenho que comunicar à empresa? Será que há uma baliza temporal? Será que é aquela baliza das 12 semanas? Bem, a verdade é que não está na lei previsto qualquer timing para a trabalhadora comunicar. A trabalhadora comunica quando entender. Claro que se for um trabalho, por exemplo, presencial, a partir de certa altura vai ter que o fazer, não é? Porque, entretanto, a barriga começa a ser evidente. Mas não há um timing obrigatório para a trabalhadora comunicar. Mas quanto mais cedo comunicar, mais cedo fica protegida por este enquadramento jurídico, né, da trabalhadora grávida. Portanto, vai depender sempre do contexto, de quando é que a trabalhadora acha que é mais benéfico para si comunicar à entidade empregadora.
E na etapa seguinte, no parto, quais identificarias como os aspectos basilares do Código de Trabalho de Parto?
Portanto, para o parto, em termos de proteção laboral, aquilo que existe é a licença, não é? Em termos de parto, não há assim nada específico, temos aqui a licença. E que acaba, pronto, por incrível que pareça, até acaba por ser uma boa licença neste contexto europeu. Por exemplo, na Alemanha são 3 meses pagos a 100%. Mas, ao contrário de outros países, por exemplo, sei que isso acontece na Suíça. Salvo erro, em Inglaterra também, se bem que já não estão na UE, mas não são na Europa, é a possibilidade das mulheres, a partir do terceiro trimestre, já não sei qual a semana de gestação, trabalharem em part-time, porque às vezes também existe, mesmo muito no contexto corporativo, quase que existe uma corrida para ver quem é que trabalha até ao parto, não é? Quase que a melhor trabalhadora é aquela que tem trabalho de parto no escritório. Mas
Olha,
é
não, lá está, podia ser, existe a corrida para ver quem é o primeiro bebé do ano, imaginaríamos o que é que seria essa loucura para ver quem é que teria o bebé no local de trabalho.
sim, mas porque, né, há muito aquela frase de: a gravidez não é doença. Não, não é. Mas atenção, estamos a gerar o ser humano, portanto, existe todo um trabalho, não é? Do nosso próprio corpo. Acaba por ser cansativo. E às vezes não há propriamente uma patologia associada, mas quem já esteve grávida sabe que o terceiro trimestre é desafiante, não é? Portanto, há alguns países na Europa que permitem aqui a possibilidade de trabalhar part-time nas últimas semanas. Aqui isso não existe. Podemos antecipar a licença, mas o período de licença que for antecipado depois é descontado naquele período de licença que sobra para seguir ao bebé nascer.
Marta, eu assumo-te que uma das coisas que mais me ocupou a mente antes mesmo de ter a Amélia foi a burocracia. Eu vivia angustiada, até porque estávamos num período de pandemia, então parece que tínhamos que tentar antecipar tudo e para perceber como é que estaria naquela altura os serviços públicos, como é que iria funcionar, o que é que estaria aberto, o que é que não estaria aberto, se teríamos de marcar, se seria à distância, todos esses parâmetros. Mas assumo-te que foi uma coisa que me preocupou. E que me ocupou muitas horas de leitura, e de sites, mais ligados, digamos assim, aos serviços públicos. E perguntava-te, Marta, se tu tivesses que definir quase uma espécie de checklist, para os pais, ok, vou ter um bebé, com o que é que eu me devo preocupar quando sair da maternidade e partindo do pressuposto que corre tudo bem, como é expectável?
Então, em termos aqui em contexto laboral e nas famílias que eu acompanho na gravidez, até costumo recomendar, ainda já no terceiro trimestre, portanto, quando fazem a mal da maternidade, terem já assim a comunicação à entidade empregadora ou enhevada. Portanto, qual é a duração da licença que o casal vai escolher? Quem é que vai gozar a licença e em que períodos? E depois terem já assim a comunicação alinhavada para as entidades empregadoras e depois se só precisa ajustar as datas em função da concreta data do parto. Porque a verdade é que, em termos de comunicação à entidade empregadora, quando somos trabalhadores por conta de outrem, temos 7 dias para comunicar a licença. O que apanha a primeira semana de vida do bebê, não é? Portanto, tudo bem. Portanto, o internamento são 2, 3 dias, conforme for parto vaginal ou cesariana. Depois vimos para casa. E aqueles primeiros dias em casa com o nosso bebê são assim todo mundo novo, não é? E às tantas também já nem sabemos se é dia, se é noite, o tempo passa de uma forma muito estranha. E portanto, nisto, num piscar de olhos, já passou-se a primeira semana de vida do bebê. E portanto, não queremos, quando estamos a voltar para casa com o nosso filho, estar preocupados com a burocracia e estar a decidir qual vai ser a duração da licença, quem é que vai usar, quem é que não vai. E, portanto, aconselho sempre, quando fizerem a mal da maternidade, já terem definido qual vai ser a duração da licença, quem vai gozar e quando, e já terem a comunicação preparada. Que assim, depois chegam a casa, é só ajustar as datas em função da concreta data do parto e enviar para a entidade empregadora. Depois, outras burocracias importantes. Fazer o registro do bebê. Na maioria dos hospitais públicos, alguns já têm o balcão Nascer Cidadão, que é possível fazer lá o cartão de cidadão. Mas, por exemplo, se for um hospital que não tem esse serviço, e depois existem, na maioria dos hospitais públicos, mas depois não estão abertos, não funcionam todos os dias, não é? Portanto, o parto também, se calhar, por exemplo, uma sexta-feira à tarde, e tem alta no domingo, não conseguem apanhar esse serviço do hospital aberto. Portanto, fazer o registro do bebê, no hospital ou não, dependendo. Agora também já dá para fazer. Outra coisa boa da pandemia, houve aqui uma desburocratização deste serviço, e portanto é possível fazer o registro do bebé e fazer o pedido de cartão de cidadão do bebé online. Isto, fazer a inscrição no centro de saúde, e depois, se for o vosso caso, também, se vão fazer seguro de saúde para o bebé, comunicar à asseguradora a inclusão do bebé na apólice. Porque depois o subsídio parental, portanto, o subsídio da Segurança Social, que vai aqui colmatar a perda de rendimento durante a licença, na verdade há 6 meses para o fazer, portanto, não há assim um timing apertado. Mas claro, quanto mais cedo se fizer esse pedido, mais cedo se recebe.
Claro, sem dúvida. Marta, nós já vamos falando mais do que é preciso fazer e do que temos que fazer quando tudo corre bem. Mas e quando algo não corre como ao esperado, por exemplo, um parto prematuro, um internamento, um falecimento, há direitos que os pais não devem ignorar nestes campos?
Sem dúvida, e depois ainda para mais, como são situações fora do comum, não é? Fora da norma, pouco se falam, ou quase nada se falam. Sobre estes temas, pouco se fala, e a informação que está disponível na net muitas vezes tem linguagem técnica e, por isso, naturalmente, não acessível para quem não é da área do direito. Então, quando são estas situações fogem da norma, ainda mais difícil é encontrar esta informação. Portanto, por exemplo, um parto prematuro, juridicamente, um bebê prematuro não é, o significado não é o mesmo significado médico, por assim dizer, né? Portanto, em termos médicos, um bebê prematuro é aquele que nasce antes das 37 semanas. Em termos jurídicos, é aquele que nasce antes das 33. Ou seja, até às 33 semanas existe um determinado regime jurídico. A partir das 33 é igual para todos os bebés. Nascem com 33, 34, 37, 38, 39, 41. É igual. Aqui, até às 33 semanas, vai acrescer mais 30 dias à licença, mais a duração do próprio internamento. A partir das 33 semanas, já só vai acrescer à licença a duração do internamento, mas até um máximo de 30 dias. Portanto, às vezes aqui faz a diferença um bebê nascer às 32 semanas e 6 dias ou 33. Eu ainda não percebi, ainda não consegui perceber o porquê a baliza das 33 semanas. Porque eu diria que um bebê de 33 semanas vai precisar de cuidados médicos. Portanto, isso eu não consigo perceber. Em termos de falecimento, aqui há também aqui a diferença, por exemplo, entre uma perda gestacional ou uma morte neonatal. Aqui a barreira está ali nas 22, 24 semanas de gestação. Portanto, até às 22 vai sempre ser considerada uma perda gestacional. A partir daí já é considerada uma morte neonatal. Ou seja, quando é considerada morte neonatal, os pais têm direito a uma licença de pelo menos 120 dias. Ou seja, depois não vai haver o acréscimo, mas 120 dias pagos a 100% têm. Portanto, são assim coisas importantes a reter quando as coisas não correm como é suposto.
E Marta, eu posso, lá está, não sendo da área de todo, posso ter entendido mal, mas, por exemplo, quando acontece um internamento da criança, a licença também pode ser suspensa, não é?
Sim, aqui a diferença vai ser se o internamento é durante a própria licença, e aconteceu isso recentemente com o meu filho mais novo, que teve internado com uma bronquiolite, ou se o internamento é logo após. Portanto, ali os 2, 3 dias, ou seja, aquele período expectável de internamento após o parto. Se for aqui após os 2, 3 dias, portanto, é aquele regime que é igual a partir das 33 semanas. Portanto, todo o período de internamento, até ao máximo de 30 dias, vai acrescer à duração da licença. Portanto, não há uma suspensão da licença, ela acresce. Se há uma alta, vem para casa e depois, por algum motivo, o bebê necessita de ser internado por motivo de doença, esse período de doença do bebê vai ser considerado ou pode ser considerado como assistência à família e esses dias depois acrescem ao final da licença. Qual é que é a diferença prática? É que na licença, ela é paga sempre a 100% do valor bruto e aqui a assistência à filha ela é paga a 100% do valor líquido. E é necessário, quando há aqui um internamento, como foi, por exemplo, do meu filho por bronquiolite, é necessário fazer depois um requerimento à Segurança Social para se pedir que esse período de internamento seja considerado como suspensão da licença, paga a Segurança Social como assistência à família e depois esses dias acrescem à duração final. O que é que vai mexer? É eventualmente com os 30, por regra, acaba por ser o pai a gozar os 30 dias finais, não é? Pode mexer aí com essas datas.
Marta, há pouco disseste algo que é muito verdade, não é? O que foge à norma depois torna-se mais difícil de encontrar. E é muito giro porque também me recordo que fizeste há pouco tempo uma publicação sobre o que eram as modalidades de licença, que nós, na verdade, arrumamos em gavetinhas alguns modelos, aqueles mais habituais e que estão automaticamente disponíveis para nós, digamos assim, ativarmos, mas na verdade parece que não se esgotam aí. Nós podemos dizer que realmente em 2 minutos não caberiam as modalidades de licença que podem ser escolhidas pelas famílias portuguesas?
Não, e ainda para mais este ano, houve alterações ao Código de Trabalho, aqui também esta parte da parentalidade e o moto que está por baixo dessas alterações, está na base, é aqui exatamente uma promoção da igualdade, portanto, para combater a discriminação no mercado de trabalho entre homens e mulheres, aquilo que foi passado pelo governo é, por mais medidas que adotemos contra a discriminação das mulheres no mercado de trabalho, não está a ser possível. Então, vamos aqui dar força ao papel do pai, né? Mas a verdade é que só quando houver, por exemplo, uma situação como a da Espanha, de licenças iguais, é que vai acabar a discriminação, porque aí não vai depender se é mãe, se é pai para gozar a licença. Mas isto tem várias modalidades e em 2 minutos não dá para explicar nenhuma. Mas assim, em breve, luz aquilo que é preciso reter é que, por exemplo, na lista inicial, as primeiras 6 semanas são da mãe, que é aquele tempo que está preconizado para a recuperação pós-parto da mulher. Se bem que o pós-parto nem 6 semanas não é bem assim, não é? Às vezes são meses. Mas aquilo que está preconizado para a recuperação pós-parto da mulher são 6 semanas e, portanto, as primeiras 6 semanas são sempre para ser gozadas pela mulher. Aqui em simultâneo, nestas 6 semanas, vamos ter os 28 mais 7 dias do pai, que abrange mais ou menos quase este período. A partir daqui, a partir das 6 semanas, que são 42 dias, portanto, a partir do dia 43, inclusive, os casais podem partilhar a licença como bem entenderem. Pode ser só o pai a gozar a partir daí a licença, pode continuar a ser só a mãe, podem partilhar como bem entenderem, sempre, sendo que para haver partilha tem que haver um período de 30 dias para cada um, ou dois de 15. E aquilo que acaba por ser a norma é o pai gozar no final, exatamente por questões dos cuidados ao bebê por parte da mulher, a amamentação, e, portanto, acaba por o pai gozar assim os 30 dias finais. Depois disto, temos a licença alargada, que também tem várias modalidades, uma delas também a part-time, e agora também houve novidades na licença inicial, com a possibilidade, a partir do dia número 120, ser gozada a licença part-time. E depois temos uma licença para assistência a filhos, que esta é aquela conhecida como a licença sem vencimento, porque enquanto nas outras há subsídios por parte da Segurança Social, nesta não há. Portanto, assim, em 2 segundos, muito rápido, é assim como dá para explicar as licenças. Portanto, a licença inicial, licença alargada, licença para assistência a filhos. E esta última é sem vencimento. E a alargada, este ano, ela antes era paga a 25%, agora passou para 30%. E passa a haver uma majoração para pagamento a 40% se pai e mãe gozarem os dois a licença alargada. Ou seja, foi com as alterações, com aquela base de combate à discriminação, então aqui uma promoção e uma majoração dos pagamentos quando o pai também goza estas licenças.
E agora chegou o momento de regressarmos ao trabalho. Marta, o que é que destacarias como grandes mudanças no que são os direitos assegurados?
Logo, logo no regresso ao trabalho, há aquele direito mais conhecido de todos, eu arriscava a dizer que é o mais conhecido de todos, que é o chamado horário da amamentação, não é? Isto é uma despensa diária de 2 horas de trabalho para a amamentação, que são pagas pela empresa. Existem aqui muitas dúvidas, às vezes, se essas 2 horas são remuneradas, se não são, são pagas pela empresa. Não é a Segurança Social, é a empresa. E daqui a questão, não é? Quando começa a meter questões de dinheiro, é quando começam os problemas, e daí haver muitas questões com o horário de amamentação entre trabalhadores e empresas, porque mete aqui a parte financeira, não é? Mas a verdade é que este horário de amamentação, quando não existe amamentação, não é? Portanto, quando há aleitamento, este horário de aleitamento pode ser gozado pela mãe e pelo pai, ou só pelo pai, não é? Pode ser só pela mãe, pode ser só pelo pai, ou partilhado pelos dois. Depois, o horário de aleitamento é até aos 12 meses. O da amamentação, né? Quando existe a amamentação, e só pode ser gozado pela mulher, naturalmente, é durante todo o tempo que existe a amamentação. Existe às vezes uma confusão, mesmo por parte dos médicos, que dizem que só passam outro estado de amamentação até aos 2 anos, porque a OMS só recomenda a amamentação até aos 2 anos. Isto não está correto. A OMS recomenda a amamentação pelo menos até aos 2 anos de vida do bebê. E, portanto, há direito a esta despensa diária de 2 horas durante todo o período que durar a amamentação, seja 1 ano e meio, sejam 2 anos, 3, 4, 5 anos. Depois há questões de teletrabalho, horários flexíveis, e isso depois depende sempre do trabalho de cada um e da dinâmica familiar de cada um, né? Portanto, são direitos que podem ser ou comunicados ou pedidos pelo trabalhador, depende do direito que estamos a falar, porque há uns que eu digo, vocês não têm que pedir isto, vocês têm que comunicar, porque é um direito vosso, aquilo que ela exige é que, por exemplo, teletrabalho, comuniquem com 30, pelo menos 30 dias de antecedência. Já, por exemplo, horário flexível, que quem recorre muito, quem trabalha por turnos, para fixar o horário, as folgas, ou o horário e as folgas, já acaba por ser um pedido, porque aqui a empresa pode recusar em determinadas situações. Eu diria que assim, os principais direitos no regresso ao trabalho têm a ver aqui principalmente com a organização do tempo de trabalho, não é? Porque, com o horário de amamentação, o horário flexível, o teletrabalho e depois também, acho que um direito que acabamos todos por recorrer alguma vez é as faltas para assistência a filhos, não é? Quando eles ficam doentes, se não forem para a creche até aos 3 anos, mas não seja aos 3 anos quando entram na escola, vamos ter que recorrer a eles, não é? Porque é aquela chamada. que costumamos dizer, né? Vão para o infectário, não é? Entram na escola, ficam doentes.
E nunca pensámos nós que seria tão recorrente como é realmente. É incrível.
Verdade.
É uma lição de humildade quando ganhamos filhos e vamos falar, ah, afinal eles ficam mesmo doentes todas as semanas.
Agora é o maldito, para a semana é varicela, depois a seguir é uma infecção respiratória, depois é uma gastro, quase tipo caderneta de cromos.
É muito giro, é muito giro. E já para não falar quando os pais também levam assim com um bichinho e fica tudo em casa alegre e contente, porque não devia ser
Sim, e às vezes
permitido.
ficamos piores que eles.
Era o que eu ia te dizer, não devia ser permitido os pais ficarem doentes quando eles estão doentes, devia ser quase que não, é impossível, uma barreira e eles, só depois deles curados é que nós podemos entrar em quarentena, até lá não. Marta, eu perguntava-te agora. Queria ir para aquilo que tu fazes, porque no meio disto tudo, destas gavetas todas, destes papéis, destas exigências, destes deveres, porque na verdade são direitos aos quais nós acedemos também mediante deveres, digamos assim, eu perguntava-te, qual é o teu papel, de que forma é que as famílias podem recorrer a ti e o que é que tu desenhaste, digamos, enquanto pensaste neste projeto? É realmente permitir às pessoas e às famílias focarem-se no que realmente importa numa fase de já tanta mudança?
Sim, é isso. E este meu projeto, acabou por surgir de uma forma muito espontânea e orgânica. Foi em contexto de pandemia. Eu tinha sido mãe há pouco tempo, há meia dúzia de meses, e andava a partilhar na minha página pessoal quase assim os desencantos da maternidade e tudo, que é isto transformar em mãe de uma criança. E este contexto de pandemia, depois. Quando sabiam que eu era advogada de direito laboral, começavam a questionar-me sobre toda aquela nova legislação que surgia em contexto de pandemia, a assistência à família, não é? Quando as escolas estavam fechadas, o teletrabalho. Então comecei a perceber que, ok, efetivamente há aqui uma falta de informação relativamente a isto. Então vou começar a partilhar informação, posts com informativos, mas porque as pessoas me estavam sempre a perguntar a mesma coisa e não com o objetivo de negócio, por assim dizer. Entretanto, isto surgiu de forma espontânea e orgânica. Começaram a surgir famílias a querer fazer sessões e consultas para se esclarecer aqui sobre a licença ou sobre direitos no regresso ao trabalho. E agora, neste meu segundo regresso ao trabalho, né, do meu segundo filho, agora estou dedicada exclusiva a acompanhar famílias nestas fases, portanto, ou para se informarem sobre a licença parental e o que é que faz mais sentido para aquela família. Para preparar o regresso ao trabalho, para não preparar o regresso ao trabalho, porque às vezes, maioria diria que 90% das consultas são focadas na mulher, não é? Na mãe. Muitas vezes a mãe, afinal, planeou regressar ao trabalho passado 5 meses, não está preparada para isso e, portanto, tinha até planeado, ok, fazer uma licença de 5 meses, depois o bebê vai para a creche, mas aí aos 3 meses o bebê percebe, não, eu não quero que ele vá para a creche tão cedo. E depois, no fundo, planear isto conforme aquela família em específico, não é? Porque enquanto existem famílias que, se calhar, têm uma disponibilidade para fazer uma licença alargada e depois uma licença para assistência a filhos, há outras que não podem financeiramente colocar uma licença alargada, muito menos uma licença sem vencimento, a licença para assistência a filhos, mas que, se calhar, o trabalho delas até lhes permite o teletrabalho. E, portanto, gerir aí o teletrabalho com o bebê em casa, sendo que isso acaba por ser muito difícil, vai sempre depender de como é que é o nosso bebê, em que fase de desenvolvimento é que o bebê está, mas pronto, no fundo acaba por ser encontrar soluções de acordo com os objetivos da família, sendo que a base é sempre a melhor conciliação da vida profissional com a vida familiar, sendo que para mim a melhor conciliação pode significar uma coisa e para outra família outra coisa completamente diferente.
Era muito porreiro que nós vivêssemos num país, não é só este, mas todos, em que, por exemplo, tivéssemos um advogado de família, um médico de família, um dentista. É porque eu imagino quando nós, quando eu e a Ana percebemos que íamos ter a Amélia, é uma confusão. O que é que eu hei de ler? O que é que eu hei de saber? O que é que eu tenho que consultar? O que é que eu tenho que fazer? E agora? E muitas vezes não nos focamos no que realmente importa para os pais, que é aproveitar este amor, esta maravilha que nos está a acontecer. E por isso eu pergunto: o que é que os pais, naquele momento de stress, devem ler, devem consultar? Onde é que podem ir buscar informação? O que é que pode ajudar os pais naquela altura?
Sim, olha, podem consultar a minha página de Instagram, que tem imensa informação. E é verdade, assim, tenho famílias que já me mandam mensagens que me dizem só com os meus posts conseguem descomplicar a informação, não é? Uma das minhas missões também é aqui descomplicar o direito e traduzir de juridiquês para português, para ficar acessível a todas as famílias. E sim, nestas questões, está disponível o Código do Trabalho, a legislação da Segurança Social, mas naturalmente, quem não é da área do direito não
Fica
vai
na
conseguir
mesma ou pior, não é?
ver. Exato. E depois existe, por exemplo, informação no site da Segurança Social, quando são direitos a que está associado um subsídio, mas também está em linguagem confusa e técnica, e portanto acaba por ficar difícil. Portanto, aqui o meu projeto entra também com esse objetivo. Também acompanho famílias, por exemplo, para se dedicarem exatamente ao que importa, por exemplo, que me delegam, por exemplo, a submissão da licença na sua segurança social direta, por exemplo, mas em termos de sites oficiais, o site da Segurança Social tem os guias práticos, não é que esteja propriamente assim numa linguagem descomplicada, mas gastando muitas horas a ler aqueles guias práticos, traz para a frente, da frente para trás, chega de lá.
Foram ótimas noites de leitura. Assim como, como tu dizes, o terceiro trimestre, algumas insónias, mais desconforto, os manuais da Segurança Social foram ótimas leituras.
Mas o mais
Acho
giro é
que sim.
quando tu ligas para lá para fazer uma questão, porque tens uma dúvida simples, quando percebes, quando alguém te atende, o teu filho já tem 18 anos, o que é bom porque ele já não precisa de esclarecer a dúvida, já está a entrar para a faculdade, é ótimo.
Atenção, isto é uma piada do André, e olha, isto, olha, desculpa, Marta, só partilhar esta angústia de pais que nós estávamos a preencher, no momento de preenchimento, uma coisa tão parva. Estávamos a meter os dias do André e não percebíamos, porque achávamos que era só o início e o fim. Mas não, como ainda era aquela fase em que era só dias úteis, era preciso selecionar cada período. E nós metíamos o
E
início e o
agora
fim.
continua igual,
Pois,
porque não são
eu...
28 dias seguidos. Podem ser
Ah.
seguidos, mas também podem não ser.
Ora, está, pumbas, lá está, já estou. Eu achava que era só seguidos, pronto, lá é isto. Mas naquela fase tínhamos que selecionar cada períodozinho. E nós só não, aquilo não conseguimos, isto não está de acordo com as nossas contas, isto está, há aqui um bug qualquer na plataforma. Lá, isso, e o que nós perdemos de horas, que, pronto, ligando para lá, foram segundos, a chamada deve ter sido as mais curtas desse dia. Não, tem de selecionar semana a semana, por favor, de segunda a sexta, segunda a sexta. Ah, pronto, desculpa, obrigada, boa continuação. Mas pronto, sempre tivemos resposta, isto é uma piada, mas também de alguma forma deixar uma palavra, porque é preciso, naquele momento em que nós estamos em aflição, a querer resolver tudo, deixar tudo limpinho para só nos focarmos no bebê, é bom ouvir alguém que nos dê respostas do outro lado. E desculpa, Marta, ter-te interrompido.
Sem problema, e é verdade, ou seja, porque muitas vezes, ainda que para comunicar à entidade empregadora sejam 7 dias e para a Segurança Social 6 meses, muitas vezes as entidades empregadoras querem comprovativo da submissão da licença na Segurança Social. E portanto, aquilo não é propriamente peanuts, fácil, não é? Preencher. Mas depois temos que enquadrar que estamos na primeira semana de vida do bebê, não é? Em que não dorme, porque se calhar o bebê até dorme a noite quase toda naquele período, mas nós não, porque queremos estar a olhar para o bebê e está a respirar, está bem. Não é? Portanto, estamos em privação de sono. Estar a tratar de burocracia não é fácil. E depois, às vezes, a Segurança Social não é só atender quando o bebê tem 18 anos. É que, às vezes, hoje ligamos com uma dúvida e fazemos a questão, amanhã surge outra e até voltamos a perguntar a mesma questão do dia anterior e damos respostas diferentes. Às vezes, os técnicos que estão a atender por parte da Segurança Social dão respostas diferentes. Mas pronto, é o que é, porque não são, diria que não são da área do direito, não é? Têm aquelas orientações para estar a prestar o atendimento ao público e depois, quando a questão é um bocadinho mais fora da norma ou não é comum, pronto, depois já é cada cabeça a sua sentença. E eu costumo dizer que as orientações da Segurança Social não são lei. Aquilo é uma interpretação, às vezes o próprio técnico está a atender e às vezes ainda causa mais insegurança e desajuda.
E Marta, no, então, o site da Ação Social, sem dúvida alguma. Nós, no nosso caso, além disso, foram as normas da pandemia. Pronto, foi muitas horas e horas a ler o manancial de alterações e o que é que ia ser no dia seguinte, porque era mesmo assim: é o que é no dia seguinte. Por
Sim.
isso, sem dúvida. E outra coisa que eu sinto muito é o que tu dizes: nós estamos num momento de exaustão, até para nós. Criar uma frase com uma dúvida torna-se complexo. Alguém
Sim.
falar, eu falar ao telefone, exprimir uma dúvida sobre um processo burocrático que quero corresponder, eu assumo que não conseguia, era muito complicado. E falar baixinho, que era para tentar não acordar, o pequeno ser que estava ali ao lado.
Sim.
Portanto, só quem passa por elas é que sabe. Se eu não verbalizei, se não consegui fazer uma frase, muita desculpa aos técnicos que também na altura me atenderam. Marta, eu queria terminar com uma pergunta que acho que também é importante fazermos, que na verdade acaba por ser um bocadinho menos. Não está na lei, não está na lei. É mais ligada à nossa sensibilidade e àquilo que é a tua experiência. Nem sempre os diálogos entre empregados e empregadores são diálogos sem conflito, nem sempre há um entendimento entre as duas partes no que diz respeito a esta área, que são os direitos associados à parentalidade. E eu perguntava-te que conselho é que tu deixas a uma mãe ou um pai que queira apresentar, queira pedir ou comunicar algo, como é que o deve fazer e como é que deve levar a bom porto esta negociação, digamos assim?
Antes de mais, ainda que aqui em termos jurídicos todas as comunicações devam ser por escrito, não é? Assim, idealmente, de uma forma que o trabalhador ao comunicar consiga ficar com uma prova da data em que a outra parte recebeu, não é? Portanto, nomeadamente através de correio registado, eventualmente com aviso de recepção ou não, ou então e-mail com o recibo de entrega e de leitura, está, às vezes, quando as relações são assim muito informais, coloca aqui uma carga um bocadinho pesada, não é? Portanto, se calhar comunicar informalmente, ao menos à chefia direta, com quem costumam tratar destes assuntos, que pretendem usar uma licença alargada ou requerer comunicar o pedido de teletrabalho ou um horário flexível e ver qual é a receptividade da outra parte. No fundo, aqui tentar flexibilizar. Por exemplo, às vezes o horário flexível é possível até aos 12 anos. Se da outra parte não estão ok com os 12 anos, então ok, até aos 5, até aos 6. Sendo certo que depois o trabalhador pode sempre, chegando aos 5, 6 anos, renovar o pedido de horário flexível, por exemplo. Portanto, no fundo, tentar ver aqui uma abordagem informal, para não entrar assim, não chegar ao outro lado assim a comunicação escrita, não é? Quase que entrar assim a pé juntos. Mas infelizmente ainda temos que ir aqui gerindo, não é? Aqui com pezinhos de lã, como é que vamos exercer aquilo que é um direito nosso? Isto para quê? Para depois a relação não ficar melindrada, não é? Pronto, acho que tentar aqui gerir. Em último caso, vamos imaginar que nessa conversa informal, ah, não, nem pensar, não dá jeito nenhum, aí agora vais tirar uma licença alargada, vais estar mais 3 meses fora, aí agora vais tirar uma licença de assistência de filhos, mas eu não estava a contar com isso, estava a contar que voltasses agora, é exercer o nosso direito. E pronto, e depois tentar gerir a relação quando se regressar ao trabalho.
Marta, André, não sei se tens mais alguma dúvida. Eu queria só terminar fazendo aqui uma citação de uma frase que encontramos nas redes da Marta e que diz muito sobre, não sei se é a expectativa a nossa enquanto pais ou também a expectativa muitas vezes de que há no mercado de trabalho, que é trabalhar como se não fosse mãe, pai, e ser mãe como se não trabalhasse mãe, pai. Na verdade, isto seria incrível se nós conseguíssemos fazer uma espécie de reset, não é? À entrada do trabalho, à saída do trabalho, como se não houvesse ponto entre estes dois mundos. Falámos nisso na última conversa que tivemos com a Paula, CEO da Parents and Partners, porque, na verdade, estas pontes existem sempre e é impossível, não é humano nós sermos pessoas diferentes num mundo e no outro e não levar as coisas de um lado para o outro. E por isso, Marta, só te posso agradecer porque ajudas diariamente com o que fazes, neste caso nas redes, mas também depois no teu trabalho. Ajudas a que estas pontes sejam mais fáceis, mais simples, mais até mais normalizadas e naturalizadas, porque acho que é isso que nós temos mesmo de aprender a viver com estas pontes sem ver nelas problemas. Por isso, muito, muito obrigada, Marta.
Obrigada, Ana. E até como sugere a Paula da Parents and Partners, quase que as empresas deviam também se calhar promover um onboarding dos colaboradores quando regressam da licença, não é? Porque são novas pessoas. Costumo dizer que isto da parentalidade é todo um processo de desenvolvimento pessoal, profissional, não é? Porque não somos mães, pais, não é possível fazer um reset, como estavas a dizer, não é? Portanto, todas estas dimensões da nossa vida existem 24 horas por dia. Então era importante haver assim um acolhimento nas empresas, dos trabalhadores como pais. E pronto, mas o caminho vai se fazendo devagarinho, até porque todos somos filhos de alguém, não é? Por isso. Todos nós já fomos o bebê que precisou que a mãe estivesse com uma licença de 6 meses a 100%. E para além disso, não, e também costumo dizer, né, que isto não, mesmo que seja uma licença alargada, isto não é uma pausa na carreira, não é? Porque o trabalho importante são os filhos. Os filhos não são uma pausa no trabalho importante. O trabalho importante são os filhos. E estamos aqui a criar os próximos contribuintes das próximas gerações, não é? Ou quem vai aqui sustentar o país a nível de trabalho, de segurança social, não é? São as contribuições deles que vão pagar as nossas reformas. Portanto, temos aqui de ter todos uns para os outros e lembrar aquilo. Todos somos filhos de alguém.
Essa empatia
Essa...
seria a solução para tanta coisa.
Eu acho que essa frase seria ótima para dizer a um patrão: olha, o meu filho vai pagar a reforma, portanto é bom que cuide dele. Obrigado, Marcos, foi uma boa dica.
Olha, um conselho, nos pedidos que submeterem, no final deixem esta dica. Só se... Oh, Marta,
Obrigado.
obrigada por tudo e ainda bem que terminamos uma conversa. Lá está, a burocracia também pode ser divertida. Muito obrigada, Marta. Obrigada por tudo.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Maior mesmo do que o agradecimento que devemos à Marta, só a vontade de ficar a fazer perguntas. É mesmo bom quando alguém nos ajuda a traduzir e a simplificar, sabem? E a perceber que há mesmo muitas soluções e vias alternativas.
Assumimos que sim, isto do o que é que temos de fazer é coisa para a par da azia e dos pontapés nos ter tirado mais umas horitas de sono ainda durante a gravidez. Como se sentíssemos pronto, agora já não falho só por mim, falho por mim e por ela.
E ainda na maternidade, tendo tido de ficar mais tempo do que o previsto, claro que se pensa no tempo reduzido que se teria para tratar do que era preciso.
Em conversas como a de hoje, fica claro que ainda há caminho a fazer no combate à desinformação, ao desconhecimento. E claro, atitudes ilegítimas por parte de empregadores.
Porque, contrariamente ao que poderíamos pensar, são muitos os direitos já contemplados, mas a sua saída do papel depende muito das pessoas.
E enquanto o diálogo não for suficiente para que tudo possa funcionar, enquanto houver espaço para pressões, abusos, assédios, ameaças, pois temos de continuar a falar, a denunciar, a combater e a lutar por uma plena e verdadeira conciliação.
Aquela em que possamos ser pais sem abandonar o sonho da carreira, em que possamos trabalhar sem adiar ou esquecer o sonho da parentalidade, sem que andemos sempre carregados de uma culpa de um lado para o outro.
E pessoas felizes serão sempre melhores pais, mães e serão sempre melhores a fazer o seu trabalho. Parece frase de autoajuda barata, mas esta vida tem-nos ensinado que é mesmo assim.
Muitas verdades e coisas para ensinar têm também os convidados com quem temos tido o privilégio de conversar, como sabem. E também, como já sabem, até poderíamos dizer em coro: todos os episódios disponíveis nas plataformas habituais.
Como é também habitual, estes dois só fazem perguntas, pouco ou nada acertam. Vá, acertamos nos convidados e isso já é um talento. Mas, como estava a dizer, como também é habitual e enquanto esta segunda temporada durar, cá estaremos para a semana. E claro, fiéis ao que somos, porque, pronto, não conseguimos mesmo ser melhor. Ou seja, isso mesmo, voltamos, como sempre, pais à experiência.